Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 20. O Companheiro. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, em Mateus. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Comentários sobre a mensagem O Companheiro. Temos observado que a busca pelo bem-estar é inerente à natureza humana, porque é esse desejo do homem de se libertar do sofrimento que tem propiciado notáveis descobertas em todos os setores do conhecimento. Por exemplo, os analgésicos, os anestésicos, eles podem ser citados como conquistas humanas na procura do bem-estar. O ar-condicionado, os colchões ortopédicos e até essa singela água que chega até nós, encanada. Também isso compõe o quadro de invenções que foram destinadas a tornar a vida aqui na Terra mais confortável. E na busca de conforto e de tranquilidade, com certeza um dia o homem acordará para essa grande verdade e voltará a sua atenção para os problemas morais que a sociedade tem enfrentado. Então ele vai compreender que o egoísmo é a causa de todas as desgraças sociais. Porque é ele, o egoísmo, que permite que um homem possa investir sobre o patrimônio, sobre a honra, sobre a vida do outro, como se fosse uma fera selvagem. O egoísmo, ele é a matriz de todos os vícios. Mas quando ele for combatido, todos os seus desdobramentos, como a vaidade, a ganância, a maledicência, a corrupção, tudo isso vai perder a força. E a disseminação das ideias espíritas constitui poderoso elemento de combate ao egoísmo, porque é o espiritismo que deixa muito claro que todo vício gera dor, e que a lei de causa e efeito é a que rege a vida. Então, todo mal que é feito ao semelhante constitui uma semeadura de dor no nosso próprio caminho. Então, quem quer ser feliz deve tratar o seu próximo com todo respeito, com generosidade, da mesma forma que desejaria ser tratado. Porque a vinculação da nossa própria felicidade, a felicidade que podemos proporcionar ao próximo, torna muito evidente o quanto é tolo ser uma pessoa egoísta. Porque quando buscamos o nosso interesse em detrimento ao interesse do próximo, nós nos tornamos egoístas e apenas nos candidatamos a vivenciar grandes dores que fatalmente virão ao nosso encontro. Então, se desejamos nos conscientizar da lei de causa e efeito, o quão inexorável ela é, teremos que rever nossos valores e as nossas prioridades. Mas é preciso também reconhecer que uma ideia nem sempre é fácil de ser colocada em prática. Provavelmente, nós já nos conscientizamos de que a justiça divina é infalível, mas, mesmo assim, ainda titubeamos na nossa caminhada e quantas vezes cometemos leviandades que se tornam em prejuízo ao nosso próximo. Então, uma boa tática para a nossa renovação moral é parar de apenas pensar e começar a sentir. Porque raciocinar é necessário, mas amar é imprescindível. E o melhor caminho para o amor fraterno genuíno é a compaixão. Porque a compaixão é a tristeza que nós sentimos com a infelicidade alheia. Mas também é aquele desejo de livrar aquela pessoa do sofrimento que a está atingindo. Então, para desenvolvermos esse sentimento que é tão nobre, nós não podemos ficar fugindo do espetáculo dantesco que constituem as misérias humanas. Vamos nos permitir conviver com os doentes, com os viciados do corpo e da alma, como Jesus fez. Vamos nos fazer companheiro e amigo de pessoas idosas e enfermas. Vamos visitar asilos, orfanatos, hospitais, presídios. E se nós queremos preservar a nossa paz, não podemos cultivar a indiferença. Precisamos deixar nosso coração se enternecer com a dor alheia, porque a compaixão impede que um homem possa prosseguir feliz em meio a uma tragédia que está devastando a vida do outro. A compaixão, ela possui um certo encanto melancólico, porque ela nasce ao lado da dor, ao lado da desolação. Mas ela é a mais eficiente forma de curar as ilusões e as paixões humanas. Porque a compaixão, ela desperta as fibras mais íntimas da alma e prepara a alma para as experiências sublimes do devotamento, da caridade. Não vamos recear sofrer por nos tornarmos compassivos, porque quando avançamos nesse caminho, entenderemos que somos portadores do ideal de aliviar a dor do semelhante. E aí vamos começar a agir. Então, a tristeza que existia no início vai se converter em júbilo de quem amorosamente socorre e ampara o desprotegido do mundo. Porque a alegria de ser útil, de ser bondoso, vai iluminar nossa vida e vai nos acompanhar por toda a eternidade. Que Jesus nos abençoe e nos ajude.